educação e direitos. Professora Eunice Prudente.
Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje?
Pois é, dando continuidade, meus amigos, ao que conversávamos a respeito dessa ação civil pública, que é uma ação, então, coletiva, e especificamos uma recente, do dia 22 de maio passado, em que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs face à letalidade policial. Também ficou provado, nessa própria ação, demonstrado por dados do próprio governo, seletividade no que diz respeito a gênero, homens, e também a étnica, negros, né? Então, situações como esta nos levam também a uma outra ação processual muito grave para cada cidadão, o habeas corpus. Esta é uma ação dos tempos liberais, mas que permaneceu no tempo previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 68, que o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Então, muito importante que o cidadão saiba que esta é a única ação processual do direito brasileiro que o próprio cidadão vai impetrar o habeas corpus em favor da sua liberdade sem a necessidade de um advogado face à gravidade desta situação de alguém ser cerceado, coagido na sua liberdade. A liberdade é o principal, né? Depois desse direito à vida, é o principal direito humano fundamental previsto na Constituição.
Professora Eunice, como é que a pessoa deve elaborar esse habeas corpus? Como é que ela deve encaminhar essa documentação? Para quem que ela entrega? Como é que funciona?
É, a pessoa sendo detida ou presa, ela vai entregar para, né, a própria autoridade que está ali coagindo-a, o seu habeas corpus, que poderá ser escrito em qualquer papel, onde ela vai ter que dizer o nome dela, dar as melhores informações possíveis e declarar que está sendo constrangida naquele momento. Ela passa naquele momento a ser paciente e quem a está prendendo ou detendo é a autoridade coatora. Se a autoridade coatora está firme no seu direito de coagir aquela pessoa naquele momento, também ela não deverá ter nenhum medo ou receio de enviar a juízo imediatamente aquele habeas corpus. Na verdade, é um requerimento que a pessoa vai fazer. E mesmo que ela não se utilize ou não conheça uma linguagem jurídica, ela vai se dirigir ao senhor juiz, porque é um juiz que vai apreciar aquele documento. Mesmo que ela já estiver na delegacia, ela vai entregar ao doutor delegado o seu habeas corpus e ele terá a obrigação legal de encaminhar a juízo. E nesse habeas corpus ela vai dizer que considera ilegal, absurda, violenta aquela coação, aquela prisão. Ela vai dizer, não precisa detalhar muito, porque o juiz, ao ouvi-la, vai saber melhor toda aquela situação. Temos hoje uma conquista que adveio do Pacto de São José da Costa Rica, que é a audiência de custódia. Então, ela, ao ser presa, ela poderá aguardar a audiência de custódia, ela pode esperar esse juiz ou não. Já diante da coação, ela já entregar, olha, aqui está o meu habeas corpus, por favor, encaminhe para o juiz, porque eu considero ilegal esta ocorrência. E o habeas corpus também pode ser utilizado para beneficiar crianças e adolescentes que venham a responder por ato infracional. Muito obrigada a todos. Vamos dar continuidade na defesa, então, dos nossos direitos através da educação, e educação é informação.
Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente.
Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente.